Muito bem, vamos então dar início à audição da engenheira Maria Júlia Murta Ladeira, para indigitada no âmbito da indigitação para o cargo de Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Os senhores deputados e as senhoras deputadas estão munidos do currículo da senhora engenheira Maria Júlia Murta Ladeira. Conhecemos todos a legislação que reporta ao cargo para que está indigitada. Eu cumprimento a sua engenheira Maria Júlia Murta Ladeira, agradeço a disponibilidade para estar aqui. A sua engenheira prescinde de uma intervenção inicial e, por isso, começamos desde já com uma intervenção do senhor deputado Duarte Pacheco.
Sra. Sra. Presidente, me dá licença, só gostaria de cumprimentar os senhores deputados, dizer que é, enfim, com alguma emoção que estou e há uma honra que estou hoje aqui nesta comissão e que estou à vossa inteira disponibilidade para responder àquilo que considerarem que é importante saberem sobre mim, sobre o meu percurso, sobre aquilo que sou. Só para dizer que sou, tenho 40 anos de função pública, tenho 61 de idades e que, de facto, fiz toda uma carreira na administração e que nessa carreira 20 anos como dirigente superior e que foi para mim sempre um orgulho e um prazer enorme trabalhar na administração pública. O serviço público foi, de facto, é de facto para mim um princípio importante. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Engenheira. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Estou. Sra. Presidente, estava ao telefone, estava a desligar. Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Engenheiro, quero agradecer em primeiro lugar a sua disponibilidade para estar connosco e naturalmente, há aqui algumas questões que gostaria de lhe colocar. Questões essas que, mais do que com o seu currículo, é sobretudo com a visão que tem do cargo para o qual foi convidada e o modo como vê a instituição que vai liderar. E, como sabe, a filosofia da CRESAP visa garantir um currículo para as pessoas que são indicadas para determinados lugares e a sua adequabilidade ao lugar pelas quais as pessoas se candidatam, visando por essa via reforçar quer a transparência nos processos de recrutamento de altos dirigentes da administração pública, mas simultaneamente assegurar que as pessoas que estão convidadas são as pessoas adequadas para aquela função. As pessoas podem ter currículos brilhantes, mas não terem ou a experiência profissional ou nas entrevistas que decorrem também no processo, não mostrarem apetência para a função para a qual estão a concorrer. Isso não põe em causa sequer a sua experiência profissional de uma vida, porque o facto de as pessoas desenvolverem a sua atividade na área A não quer dizer que depois sejam as mais adequadas para poderem dirigir o serviço B. Ora bem, portanto, este foi o modelo que foi criado há uns anos e que foi posto em prática pela equipa do professor Bolhin. Como é óbvio, nós costumamos dizer, não há obras perfeitas e deve haver sempre a humildade de estar disponível para as poder melhorar, adequar aos novos tempos, às novas realidades. Neste caso, nós confiamos nos princípios, o que não significa que não possa ser melhorado. E, portanto, a primeira questão que lhe gostava de colocar é precisamente se concorda com o modelo que existe, se acha que este modelo deu provas nos últimos anos, E se deu provas, como é que pensa o reforçar no sentido que ele se torne, de facto, um modelo em que a grande maioria, quer dos funcionários públicos, quer da opinião pública, se reveja pela sua independência, pela sua seriedade no recrutamento de altos cargos para a administração pública. Portanto, a sua visão para o modelo, fazendo, já agora, uma avaliação daquilo que conhece e perspectivar para o futuro. A segunda questão tem a ver com o facto de quais, ao longo da sua experiência profissional já vasta, nomeadamente na área das finanças, quais as qualidades que a senhora engenheira pensa salientar para o desempenho destas funções. Como é óbvio, todos nós somos seres humanos, com qualidades e com também defeitos, mas, neste caso, o que precisamos saber é, na sua ótica, quais são as apetências curriculares e de experiência que a habilita, de facto, para este cargo, nomeadamente para garantir a independência do mesmo, de qualquer força política, de qualquer membro do governo, porque é isso que é fundamental. E isso, esta questão coloca-se porque, teoricamente, essa independência poderia ser mais facilmente assegurada com alguém que não dependesse hierarquicamente de nenhum ministro do que alguém que vem diretamente da administração pública e que para lá há de voltar, porque nós sabemos que todos estes cargos têm um mandato, mas quando terminar as pessoas regressam à sua área natural de onde desenvolveram a sua atividade. E, portanto, quais estas as características? Em terceiro lugar, para futuro. E para futuro no recrutamento e no assegurar da independência face a membros do governo. O modelo que está criado, nós temos muitas vezes a sensação que, nomeadamente, não só, há partidos que sempre o contestaram, mas, nomeadamente, o Partido Socialista criticou muito o modelo. Mas até agora não propôs a sua extinção. E, portanto, ao não propor a sua extinção, significa que, apesar de achar que ele não é correto, está a conviver com ele. Ou, pelo menos, a fazer de conta que convive com ele. Porque nós temos assistido a uma leitura da legislação em que vai uma leitura muito mais restritiva do que aquela que existia, no sentido de haver muitos cargos em que deixa de ser necessário ou que as pessoas são nomeadas um pouco sem sequer que o CRESAP seja ouvido. E as notícias vindas a público têm reportado esse facto. E como é que a doutora vai conviver se aperceber que há dirigentes que estão a ser nomeados, nem que seja por forma interina, entre aspas, sem que a CRESAP seja ouvida e possa reportar aquilo que entende. Finalmente, um último desafio que tem a ver com o alargar também a outras instituições do Estado, no seu sentido lato, nomeadamente as próprias autarquias locais. Este era um desafio que o professor Bolhinho muitas vezes salientou, essa necessidade. Nós sabemos que as autarquias locais também são grandes empregadores do Estado, com dirigentes cada vez mais credenciados, com maior competência, face à transferência de competências, com currículos e com competências vastas, e se essa questão também não deve ser ponderada por todos nós. Em termos de experiência, vou terminar. Em termos de experiência, ainda não a tem, mas se estará disponível no futuro, naturalmente, para nos reportar, vamos dizer, melhorias no próprio modelo que considero relevante, porque nós estamos aqui para credibilizar a CRESAP, acreditando neste modelo e estando disponíveis para colaborar ativamente naquilo que for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Engenheiro, para responder.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, deputados, são um conjunto alargado de questões, vou tentar ser breve e concisa. A CRESAP é uma realidade que existe neste momento, é uma entidade independente que tem como, de facto, o grande objetivo escolher os melhores para a administração pública, os melhores dirigentes para exercer as suas funções na administração pública. Este é o grande objetivo que eu penso que esta nova comissão vai manter. Portanto, nós pretendemos continuar a encontrar as melhores pessoas para, dentro daqueles que se candidatarem, e portanto aqui há também depois todo um trabalho ativo de sensibilizar os melhores para se candidatarem a estes lugares, a encontrar os melhores para serem dirigentes da administração pública. Eu, enfim, dos anos que tenho, da experiência que tenho, não tenho... É para mim uma convicção de que a administração pública tem que ter as melhores pessoas a dirigir. E quanto melhores forem os dirigentes, melhores são os serviços que nós prestamos ao cidadão. Não tenho a menor dúvida. E, portanto, esta comissão, a CRESAP, é uma entidade de grande importância para a administração. Quanto melhor... Também é verdade que a CRESAP não é só estas quatro pessoas que neste momento estão aqui e vêm aqui hoje para ser ouvidas. Tem depois todo um conjunto de pessoas não permanentes, de peritos. Portanto, é mais alargado do que isso. É também verdade que o professor Bilhin e a equipa anterior desenvolveu um conjunto de instrumentos que utilizou para selecionar os melhores. Portanto, é um conjunto que eu não conheço muito bem e, portanto, nesta fase não posso ainda fazer uma avaliação exaustiva do modelo. Mas, como tudo na vida, eu acredito sempre que os sistemas são para melhorar e têm em si a própria natureza se poderem melhorar, porque nós temos que avaliar, portanto, gerir é medir, é avaliar e depois propor a quem de direito, ou internamente, se for na nossa responsabilidade, as alterações, eventualmente apresentando-as aqui no relatório anual que a CRESAP tem que fazer à Assembleia da República, as alterações que considere importantes para a melhoria deste sistema. Eu não sei se respondi muito bem àquilo que o senhor deputado perguntou, mas no fundo eu vou entrar numa nova entidade que conheço mal. Neste momento não, reconheço que conheço mal, portanto o funcionamento interno, nunca fui opositora a nenhum concurso na CRESAP e portanto nem essa experiência de ter concorrido tenho. E portanto aqui a questão para mim é analisar e com a experiência que tenho do passado ter esta capacidade de analisar e de ver as melhorias que poderão eventualmente ter que ser ou sugerir que sejam introduzidas. Isso leva-se à segunda questão, que era quais eram, na minha ótica, as qualidades que eu tenho, ou a experiência que eu tenho, que me permite, que me vou também a aceitar este desafio. Eu, como vem pelo meu currículo, estive, enfim, nos últimos anos em lugares de direção superior da administração pública, como diretora-geral, como vogal. Trabalhei com vários governos, com ministros de todas as áreas partidárias. Só para vos dar um exemplo, no Ministério da Justiça trabalhei com ministros do PS, do PSD e do CDS. Na saúde, na primeira vez que estive na saúde, tive ministros do PSD e na segunda vez ministros do PS. Portanto, tenho, acho que durante o meu percurso, demonstrado uma isenção, por um lado, um rigor naquilo que fiz, E aquilo que eu fiz, nunca fiz sozinha. Eu gostava de dizer que tive sempre imensa... tive equipas na administração pública com quem trabalhei, funcionários da administração pública, excepcionais. E tive projetos... colaborei em projetos, dirigi projetos muito inovadores, que eu acho que foram importantes para as pessoas e que me deram, de facto, uma visão da administração muito grande. O ser da área das tecnologias tem também a vantagem de colaborar com muita... E estive sempre em serviços de informática ou serviços... Que davam serviços a muitos organismos e, portanto, tive uma relação de trabalho sempre com as outras entidades da administração pública, de colaboração muito efetiva. E isso foi muito bom e eu acho que o gostar de trabalhar e de estar na administração pública e gostar das pessoas genericamente e trabalhar com pessoas e fazer coisas e, de facto... Eu acho que o fazer coisas e de facto, as tecnologias da informática dão-nos a possibilidade de olhar para a administração, ver o que é que podemos melhorar e ver como é que podemos desenvolver novos projetos. Portanto, isso foi muito gratificante. E foi gratificante ter também a colaboração com os membros do governo com quem trabalhei. Quer por projetos que os programas de governo queriam que fossem implementados, quer das próprias atribuições dos serviços por onde passei. Não sei se respondi à sua questão, mas eu penso que esta minha experiência, esta minha isenção, esta minha foi de facto... as qualidades que eu realço para esta nova função.
Muito obrigada, Sra. Engenheira. Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a Sra. Engenheira Maria Júlia Neves Murta Ladeira, nesta sua primeira audição nesta Comissão e nesta Assembleia da República, e dizer... que o facto de vir da administração não é um handicap. A garantia de isenção no exercício destas funções não é maior em relação a uma pessoa que vem de fora da administração pública que em relação a uma pessoa que vem de dentro da administração pública. Até porque quem está dentro da administração pública tem um dever legal de isenção. E a senhora engenheira... sublinhou aqui bem, desempenhou funções dirigentes ao longo de 20 anos, passaram diversos governos, foi nomeada porque nunca passou por nenhum processo de seleção por concurso, mas passou por processos de nomeação por governos de diversa cor. E um funcionário público, alguém que esteja ligado à administração pública, tem sobretudo o dever de isenção e de respeito pela lei. A obediência de um funcionário público é à lei e depois serão encaixadas as orientações dos dirigentes políticos, mas sempre no mais absoluto e estrito cumprimento da lei. É esse o dever que estamos sujeitos e o facto de vir do interior da administração pública traz com certeza uma mais-valia de conhecer bem a máquina, conhecer bem o exercício das funções dirigentes e conhecer bem as exigências que devem ser colocadas no perfil a selecionar exatamente para o exercício dessas funções. Falou aqui que devemos ter realmente os melhores no exercício das funções dirigentes. E eu não lhe vou colocar questões em relação à lei, porque predispõe-se com certeza a trabalhar com a lei que está em vigor e se a lei depois for alterada, também trabalhará seguramente com essa lei, como trabalhou com muitas leis ao longo do seu percurso profissional e com as alterações a essas leis. mas colocar-lhe-ei questões que têm mais a ver com a avaliação dos perfis. E muitas vezes, muitas das pessoas que passaram por estes concursos da CRESAP manifestaram alguma insatisfação em relação à forma como os perfis foram avaliados. Pois já disse que não conhece muito bem o mecanismo que está neste momento em funcionamento, mas com certeza que já teve oportunidade de ver a lei que está em vigor e, com certeza, também os regulamentos que foram sendo aprovados ao longo do tempo. E com esta lei, com estes regulamentos, que são os que têm para já, eu gostava, porque entendo que é uma das primeiras tarefas que lhe ocorrerá, gostava de lhe perguntar, do conhecimento que tem dos regulamentos, quais serão as suas prioridades de intervenção de imediato? O que é que lhe parece ser de já de melhorar, de alterar, de adicionar a esses regulamentos? Por outro lado, colocar-lhe-ia em termos de características de valorização do perfil dos candidatos, quais as características que entende serem prioritárias na avaliação de um destes candidatos? Quais as características que deve reunir, para além da adequação, é evidente, do perfil formativo em relação à função que vai exercer, há, no entanto, todo um conjunto de características pessoais que um candidato também deve ter, e é também dessa massa humana e dessas qualidades humanas que se faz o bom e o mau dirigente. E, portanto, eu gostaria de que me falasse um pouco sobre isso, sobre essas características, e depois em termos de aplicação de metodologias de seleção. O que é que entende também ser de alterar ou ser de valorizar, ou o que é que pretende fazer em termos dessas metodologias de avaliação dos candidatos no futuro? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Sra. Engenheira.
Muito obrigada. Nesta primeira fase, há duas coisas que para mim são importantes. Por um lado, é garantir a continuidade. Portanto, eu acho que neste momento não podemos parar para começar a pensar qual é a melhor solução, portanto, ou em que aspectos poderíamos fazer uma intervenção. Portanto, há que garantir a continuidade paralelamente. Fazer uma avaliação e neste momento, Sra. Deputada, não lhe posso dizer imediatamente quais são os aspectos daqueles critérios, quer pessoais, quer comportamentais, que estão que foram identificados pela CRESAP para serem analisados relativamente aos perfis. Porque acho que isso é um trabalho que esta equipa que vai entrar vai ter que fazer, e não sou só eu a fazê-lo. Portanto, vamos analisar, vamos de facto. Eu, relativamente à valorização do perfil do candidato, eu só vou apresentar um aspecto que para mim sempre foi fundamental, que é a sensibilidade para o serviço público. Como funcionária pública. Eu acho que as pessoas têm que ter, mas isso é uma questão que eu acho que é importante. Depois eu acho que tem que se analisar o que existe. Eu acho que esta comissão que vai entrar em funções tem na sua equipa um conjunto de pessoas com valências que vão permitir fazer este trabalho conjunto, e portanto esse trabalho eventualmente é o que se faz normalmente quando se entra num serviço novo, fazer-se uma avaliação, ver que aspectos é que poderão ser melhorados, portanto isso irá ser feito, mas eu acho que neste momento não tenho grandes respostas mais para poder dar.
Muito obrigada, Sra. Engenheira. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar a Sra. Engenheira pela nomeação para este cargo, independentemente da apreciação que farei em seguida sobre a própria CRESAP. Estou convencida que os méritos da CRESAP não poderão, como defendi no passado, ser confundidos com os méritos de quem a dirige, porque a CRESAP é assim um modelo que nós não defendemos, independentemente dos méritos de quem a dirige, mas saudar sobretudo por aquilo que ouvimos hoje, o que parece ser uma vida dedicada ao serviço público e as palavras precisamente dessa dedicação e da defesa da especificidade do serviço público, que é uma coisa que nós também defendemos. O que o Bloco de Esquerda considera é que nós perdemos, nesta altura de substituição dos cargos dirigentes da CRESAP, perdemos a oportunidade de discutir um modelo mais a sério do que é que deve ser o modelo de nomeação e decisão dos cargos dirigentes da administração pública. Muito tem sido dito sobre qual é a missão da CRESAP, mas a verdade é que quem a criou, em 2012, Pedro Passos Coelho disse que o objetivo da CRESAP era despartidarizar os cargos superiores da administração pública. Ora, esse objetivo nunca foi cumprido. Nunca. Nós tivemos no passado, nas nomeações, por exemplo, da Segurança Social, em todos os cargos de diretor da Segurança Social ou diretora, todos eles eram do PSD e do CDS. Na altura, a senhora Ministra das Finanças, a senhora Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, disse que era uma coisa natural, porque o PSD era um partido grande, com muitos quadros competentes, e, portanto, era natural que todos eles estivessem nos cargos dirigentes da administração pública, mas a verdade é que isso manteve-se no atual governo, e por isso é que nós depois temos notícias em que se diz que, em termos puramente matemáticos, a probabilidade de cada um destes dirigentes conseguir o lugar era baixa, mas nos últimos anos foram várias as situações de pessoas nomeadas em regime de substituição, que meses depois conseguiram o lugar por 5 anos, uma prática que tem posto em causa a credibilidade destes concursos. Ou seja, repetidamente, seja qual for o partido que está no governo ou os partidos que estão no governo, os cargos, as pessoas que são nomeadas em regime de substituição para a CRESAP, para os lugares de dirigentes da administração pública, acabam por ser confirmados pela CRESAP, porque a própria CRESAP permite mecanismos que não afastaram o fantasma da politização dos cargos dirigentes da administração pública. Ora, o PSD sempre se recusou a ver esta realidade, que o objetivo para o qual a CRESAP foi feita nunca foi cumprido. Nós esperamos que, agora que o governo mudou de cor, a crítica do PSD às nomeações do atual governo o levem a ver que o problema está no modelo, ou neste caso, na existência da CRESAP. E, portanto, nós temos que perceber que a administração pública cumpre políticas públicas. Não é uma entidade independente, não é uma entidade reguladora e, portanto, precisa de confiança política na execução dessas políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, precisa, com certeza, de méritos de transparência, e de responsabilização. O que faz com que a missão da CRESAP seja um paradoxo. Eu nunca me canso de repetir a declaração de Manuel Ferreira Leite sobre a CRESAP, em que ela dizia que a CRESAP era uma fantochada. É uma resposta demagógica, não quero falhar na citação, é uma resposta demagógica à fama instalada de que os dirigentes são escolhidos partidariamente. Agora não se sabe por que critérios é que são escolhidos. E este é o grande problema. Nós temos uma dificuldade imensa em responsabilizar os dirigentes da administração pública, porque nós não somos capazes de dizer se eles são politicamente nomeados ou se eles são nomeados por mérito através da CRESAP, porque na verdade é uma mistura híbrida dos dois modelos que desresponsabiliza a nomeação e a escolha destes cargos dirigentes. E, portanto, este governo tem tido, e vários ministros deste governo têm tido declarações a propósito disto, que eu acho, e que o Bloco de Esquerda, que vão em contra aquilo que nós sempre achamos, em que se diz que, por exemplo, do gabinete do ministro adjunto, em que diz que é preciso uma reflexão mais ampla sobre o sistema de designação de dirigentes, coordenando a exigência de representação com a existência de concursos. E também o ministro Vieira da Silva diz que a confiança política e a lealdade para com quem governa são aspectos essenciais para o exercício dos cargos da alta administração, agora não têm a mesma incidência em todo o tipo de quadros. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que não se pode misturar cargos de confiança política, que devem ser indicados por nomeação, com cargos de carreira para os quais deve haver concurso. E o erro da CRESAP é misturar os dois. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava é se um modelo como o da CRESAP é sustentável na medida em que ele está a descredibilizar o sistema de nomeação dos quadros dirigentes da administração pública, ou se nós vamos caminhar para uma solução no futuro que reintroduza transparência e credibilidade destas nomeações. A segunda pergunta que eu lhe colocava tem a ver com uma decisão deste Governo de criar cotas de género para a direção da administração pública e, portanto, cotas de mulheres nos quadros dirigentes da administração pública, que um terço das nomeações sejam mulheres. Esta regra foi discutida em Conselho de Ministros, foi adiada a sua implementação para 2018, se eu não estou enganada, mas aquilo que eu lhe pergunto é se acha que faz sentido haver uma regra deste tipo que imponha que um terço dos dirigentes da administração pública e das empresas públicas mulheres.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Engenheira.
Muito obrigada. Sra. Deputada, a mim parece-me que a resposta a estas questões não se me põe a mim neste momento, porque, como imagina, eu aceitei, e no fundo é isto que estamos aqui a ver, dirigir a CRESAP com um enquadramento legal. E penso que a questão do modelo da CRESAP ultrapassa largamente a entidade em si. Portanto, é uma discussão que tem que ser feita noutro fórum e que a Comissão participará, fará, depois de fazer uma análise, nessa discussão. Neste momento não tenho, não me parece que seja, nem eu, neste momento sozinha, aqui a pessoa indicada para falar em nome da CRESAP, nem me parece que seja o momento para se estar, porque é noutro fórum que eu acho que essa questão se deve pôr. Relativamente à questão das cotas, eu aqui, das mulheres, só vou-lhe dar a minha resposta pessoal, muito pessoal. Em princípio, não concordo com as cotas, embora perceba que, da análise estatística, de uma análise estatística que se faça sobre a administração pública, a maioria dos funcionários da administração pública são mulheres, mas depois nos cargos dirigentes não são. Não sei qual é a melhor solução. As cotas é uma coisa que me fere, mas é uma questão muito pessoal, não é uma questão que eu não sei resolver, ainda por cima porque fui mulher, sou mulher e sempre sempre tive em cargos dirigentes e sempre não senti nunca o facto de ser mulher me condicionou em alguma evolução na minha carreira. Só que percebo que, da análise estatística que nós podemos fazer, que é só essa com números, que podemos realizar essa situação. Mas isto é uma questão que eu acho que está perfeitamente fora do contexto da CRESAP. É uma situação, portanto, acho que não vale a pena estarmos a falar mais sobre este assunto.
Muito obrigado. Estou a substituir temporariamente a Presidente Isabel de Alcoelho, teve que sair, deve regressar brevemente. E agora penso ser a Deputada Cecília Meirelles, do CDS. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Senhora Engenheira Maria Júlia Ladeira e depois dizer-lhe que não estamos aqui exatamente para fazer uma avaliação curricular, mas daquilo que já disse, creio que a sua dedicação ao serviço público é inegável e, desse ponto de vista, queria saudá-la. Mas, de facto, do meu ponto de vista, o principal objetivo desta audição é precisamente encontrar resposta ao tipo de perguntas que lhe foram feitas pela Sra. Deputada Joana Mortágua. Porque, repare, este é o fórum para discutirmos isso. Um dos principais objetivos da CRESAP, se não o principal objetivo da CRESAP, e isso foi assumido, era garantir um recrutamento independente e a despartidarização dos cargos dirigentes da administração pública. E, portanto, a sua visão sobre como a CRESAP cumpriu ou não esta função e como a CRESAP pode cumprir melhor esta função é fundamental. Um balanço aqui é fundamental, até porque foi a primeira vez que houve uma iniciativa deste tipo em Portugal e, portanto, é absolutamente normal que, passados 4 anos, se faça um balanço. Mas a questão é mais de fundo, porque aqui é fundamental perceber o seguinte, e o Partido Socialista, que está atualmente no governo, criticou e muito o modelo da CRESAP. Mas o que eu pergunto é... Há ou não um acordo de que a despartidarização da administração pública é um objetivo? A CRESAP cumpre ou pode cumprir ou não esta função? Porque se a resposta for afirmativa, se esta função fizer sentido, então a pergunta é como é que a CRESAP pode cumpri-la e como é que pode melhorar no seu cumprimento. Se chegarmos à conclusão de que não, este não é um objetivo, então não faz sentido haver CRESAP nenhuma. A própria existência do órgão fica em causa. Presumindo-se que se quer manter o órgão e que se quer manter esta função, o nosso papel aqui é perceber como é que a senhora engenheira nos dá garantias de independência e de imparcialidade no exercício desta função, que não é uma função técnica de recrutamento, é uma função de controlo das nomeações que são feitas. E aqui é fundamental entender a sua visão, porque naturalmente, que eu creio que ninguém discordará dentro desta sala que o objetivo é escolher os melhores. Mas a sua função não é apenas técnica e que a CRESAP, como dizia, tem uma larga equipa. Eu sei, mas a estas 4 pessoas que são nomeadas é que está acometida esta função de controlo. E são estas garantias de independência e até de peso político que nós procuramos quando a ouvimos, porque, e essa também era uma questão que eu gostava de lhe colocar, aquilo que nos foi dito pelo anterior presidente da CRESAP é que o seu processo de nomeação tinha sido precedido de um telefonema do então primeiro-ministro que lhe tinha dito que o nome dele tinha sido indicado pelo secretário-geral do então maior partido da oposição. Aquilo que eu lhe perguntava é se... Naturalmente, para garantir esta independência, para haver este contraponto. O que eu lhe perguntava é se, por acaso, o seu processo ocorreu da mesma maneira, houve a mesma intervenção do principal partido da oposição, ou se não, porque isso, obviamente, do ponto de vista da análise da independência, e repare, mais uma vez lhe digo, não estou a fazer de todo uma análise pessoal, nem da sua competência, nem da sua dedicação ao serviço público, que me parecem acima de qualquer consideração da minha parte. Mas é este critério de independência e de controlo da nomeação que nós estamos aqui para avaliar. Porque senão, aquilo que estamos a fazer da CRESAP é pura e simplesmente uma espécie de direção-geral de recrutamento da administração pública, que eu com franqueza, do ponto de vista do funcionamento dos serviços, não sei se será preciso ou não, mas não é em todo caso aquilo para que a CRESAP foi feita. E, portanto, convém nós percebermos se a CRESAP ainda continua a exercer as funções para que foi constituída ou se está transformada ou se vai ser transformada noutra qualquer coisa diferente. E eu compreendo que a senhora engenheira está naturalmente obrigada ao cumprimento da lei, mas dizermos simplesmente, como dizia a senhora deputada Isabel Santos, cumprirá a lei como ela está agora, depois se a lei se mudar, cumprirá também. Bom, se a lei retirar por completo esta função de controlo à CRESAP, acho um bocadinho preocupante que esteja disponível para a cumprir, seja ela qual for. O que eu gostava de entender é, do seu ponto de vista, esta função é ou não importante, aliás, é ou não a principal função e que garantias nos dá, de facto, desta independência no exercício das funções, de funções que, do meu ponto de vista, são sobretudo de controlo. Obrigada.
Tem a palavra para responder, peço desculpa.
como é que... houve uma... Eu penso que a avaliação, houve uma avaliação da, tanto quanto eu sei, vi do Sr. Professor Bolhinho sobre a atuação da CRESAP. Eu acho a escolha dos dirigentes da administração pública tem de facto que se orientar por princípios de isenção, transparência e de rigor. Isso estamos de acordo. Que devem ser os melhores e a CRESAP deve conseguir identificar e chamar a si os melhores e, como tal, ser uma entidade credível na seleção dos dirigentes da administração pública, superiores também é o princípio que vai reger a nossa atuação na Comissão. A definição dos critérios para a identificação dos perfis vai ser feito em articulação com, enfim, como está previsto neste momento, com uma primeira designação feita pelos membros do governo e depois a CRESAP apresentará ao governo o seu perfil dos dirigentes a concurso. E ao fazer isso, o que esta comissão irá fazer, e isso é fazê-lo da forma mais isenta, com maior rigor e com a maior transparência. Eu neste momento, este é o nosso propósito ao assumir estas funções. É dar a maior credibilidade à CRESAP, ser uma entidade que de facto a escolha dos dirigentes superiores da administração pública seja feita por princípios rigorosos, transparentes e com toda a isenção. Eu neste momento é essa garantia que eu pretendo dar aqui. Portanto, independência relativamente, aliás, cumprindo inclusivamente um dos artigos dos estatutos da CRESAP. Não sei, senhora deputada, se respondia àquilo que...
Muito obrigada, Sra. Engenheira. Não, Sra. Deputada Rita Rato. Não? Muito bem. Então entramos na segunda ronda. Senhora Deputada. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Mónica, a minha pergunta, que tem a ver até com as audições que se seguem, se a senhora, se a restante equipa foi convidada, foi pela senhora engenheira, ou se pelo contrário foram pessoas que lhe foram sugeridas, essa é uma pergunta concreta que vai nos balizar para a audição seguinte. Mas agora passava a palavra à deputada Mercedes Borges.
Deputada Mercedes Borges.
Permite-me, Sra. Engenheira, que use o microfone, visto que estamos aqui com problemas. logísticos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, o meu pedido de desculpas por não ter ouvido a primeira parte da intervenção da Sra. Engenheira e Presidente indigitado ao cargo, não é? Quem estamos aqui a ouvir para o lugar e apresentar também os meus cumprimentos a todas as colegas e colegas. Eu vou ser muito telegráfica, porque também ouvi as respostas que fui dando e, entretanto, fui-me integrando. Relativamente à CRESAP como órgão independente, e não pondo em causa o vasto currículo que a senhora engenheira tem relativamente à administração pública e aos lugares que eu já ocupou e os anos que tem de administração pública enquanto dirigente, eu gostava só de colocar questões muito objetivas. Para além da que já foi colocada pelo meu colega de como é que a equipa foi constituída, e não é por acaso, é porque grande parte da equipa vem do Ministério das Finanças, e gostávamos de compreender como é que ela foi constituída, o que é que levou a senhora engenheira a escolher os elementos que hoje teremos o gosto de vir em audição. E, por outro lado, gostávamos de ouvir falar sobre uma palavra que se diz independência. A CRESAP é um órgão independente do Governo. Eu, no passado, ouvi muitas críticas, continuo a ouvir críticas à independência da CRESAP face à checklist, mas num ano e meio eu não vi esta checklist, que são os três últimos nomes, os três nomes que se propõem ao membro do Governo, para deles sair o nome que o Governo entender como o escolhido. Esta checklist vai manter-se? Não se vai manter? Qual é a opinião da senhora engenheira? Acha que é o modelo a seguir? É o modelo que foi já validado? Está de acordo com ele? Não está de acordo? Qual é a sua opinião objetiva sobre esta matéria? E se a CRESAP, no seu entendimento, como órgão independente que deve ser, perante um contacto, uma definição de um perfil mais ajustado ao fato da pessoa que determinado membro do Governo quer, se tem independência suficiente para dizer a esse membro do Governo, não, não é esse o fato, isto tem que ser revisto. Porque, pelos vistos, eu vi que a checklist, foi os tais três nomes a indicar ao membro do Governo, foi muito criticada, mas continua a ser utilizada. E agora é boa. Agora é boa. Já não se critica. Não, já não se critica, porque num ano e meio o modelo foi utilizado e ninguém mais o criticou. E todos estão muito felizes da vida, porque não procederam sequer a uma alteração de uma vírgula. Objetivamente, Sra. Engenheira, vai manter na CRESAP a independência face ao Governo? Como é que chegou à nomeação e à proposta dos três pessoas que iremos ouvir a seguir? E, por último, face ao Governo, visto que, na sua, salvo uma exceção, são todos funcionários da administração pública, são todos trabalhadores da administração pública, como é que vão manter essa independência face ao Governo quando o perfil ou quando lhe forem indicadas formas de recrutamento e seleção ou mesmo definições de perfis não ajustados e não cumpridores perante a lei. E por último, pôr-lhe uma questão muito rapidamente, é que, certo, olhou para o modelo de funcionamento da CRESAP, estudou, há um conjunto de instrumentos que foram aplicados e construídos, porque a CRESAP começou do zero, não é? E foi construído, houve alterações legislativas para tornar a CRESAP mais independente, mais robusta. O que é que pensa relativamente a esses instrumentos? Eles dão garantia de isenção, de transparência, de rigor, de seleção, ou pensa que esses instrumentos não são bons, não são suficientes e tem ideia de mudar e de os alterar? E é nesse sentido de independência. Senhora, obrigada, Sr. Presidente, eu vou já concluir, em que centro muito, muito as minhas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputada Isabel Santos.
Bem, eu assisto
com alguma diversão às perguntas que vão sendo feitas ao longo desta audição. E vejo como é que, de repente, as pessoas vão mudando de posição ao longo do tempo, e isso é muito interessante observar. Quanto a mudanças na CRESAP, precisa ter calma, porque há uma entrada do governo, houve um período de adaptação, tal como aconteceu no vosso governo, e haverá, seguramente, um tempo para aparecer uma proposta em cima da mesa que todos nós iremos discutir. Quanto à questão de o doutor João Bilhinho ter sido indicado, o professor João Bilhinho ter sido indicado pelo então líder do PS, António José Seguro, eu tenho muitas dúvidas que tenha sido assim. E tenho muitas dúvidas, ele poderá ter sido questionado se concordaria com aquela pessoa, com aquele perfil. Agora, que tivesse sido ele a indicar aquela figura e aquele perfil, tenho muitas dúvidas. Não pode ser dito assim. Uma coisa é ser-se ouvido, outra coisa é indicar-se. Mas isso não é, isso é passado e não vou estar aqui a discutir isto. O que interessa é discutir a equipe que temos hoje aqui, o perfil que temos hoje aqui e a avaliação que temos que fazer de quatro pessoas que hoje serão aqui ouvidas. E sobre essas quatro pessoas, vejo que sistematicamente se levanta a questão de serem funcionários públicos, serem pessoas que vêm dentro da máquina da administração. O facto de se vir da máquina da administração não é algo que diminua a capacidade de isenção e de atuação destas pessoas. Não se pode pôr, pois, não se pode pôr sobre pessoas que vêm da máquina da administração a chancela de que porventura estarão condicionados no seu dever de isenção, porque então tínhamos que pôr o dever de isenção, todo ele, em questão. E com certeza não queremos pôr, não vamos pôr, e não é isso que vai acontecer aqui. E eu só queria colocar aqui uma questão à senhora engenheira Júlia Ladeira, neste sentido. Traz uma equipe consigo de três outras pessoas, com perfis diferenciados, uma com mais experiência na área dos recursos humanos e até com um perfil formativo que aponta muito nessa direção, outras pessoas com outros perfis formativos. Eu gostaria de saber se foi ouvida na formação da sua equipe, se teve uma intervenção na formação da sua equipe, e quais foram os critérios e as preocupações que teve quanto à combinação destes perfis, de forma a ter uma equipe que dê resposta a questões multidisciplinares que se colocam no âmbito da abordagem do trabalho que têm que fazer na seleção e recrutamento que lhes é dado administrar dos dirigentes da administração pública. Quanto à questão da isenção dos diversos perfis, com certeza que, e numa análise dos currículos, numa análise do percurso que estas pessoas foram fazendo ao longo dos anos, passando por administrações com diversas orientações políticas, isso é desde já uma marca de isenção, porque com certeza se diferentes administrações com diferentes orientações políticas reconheceram o mérito para nomear estas pessoas ao longo de diversos anos, reconheceram-lhe com certeza a isenção e a competência necessária para o exercício das funções que lhes foram cometidas. E portanto eu, agora o que quero aqui avaliar é exatamente o qual foi a combinação que quis encontrar aqui de forma a dar cobertura às exigências da intervenção desta Comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada, porque nós temos que manter aqui o registro dos trabalhos que realizamos no âmbito das audições nesta comissão. Eu relembro que há uma ata da última audição do ex-presidente da CRESAP, o professor João Bilhin, ata essa, onde consta de forma inequívoca aquilo que foi a referência que o Sr. Professor João Bilhin fez ao facto de ter, depois de ter sido convidado para, ou indigitado para este cargo, ter telefonado ao ex-secretário-geral do Partido Socialista a perguntar se tinha sido, se ele concordava com essa designação, ao que, segundo relatou o secretário-geral, isso consta na ata da... Só um momento, Sra. Deputada. Consta da ata dessa reunião da COFMA, precisamente, que o secretário-geral, o ex-secretário-geral do PS, terá respondido: não, não, senhor professor, fui eu mesmo que o indiquei. Esta é matéria de facto no que diz respeito àquilo que é o historial das nossas audições no âmbito da CRESAP, e por isso não posso deixar de fazer uma referência precisamente a essa ata.
Sr. Presidente, se me permite, até porque este não é o tema, como eu já disse, nem fui eu que chamei o tema, foi só em resposta a uma intervenção que houve aqui. E este não é o tema desta audição, como eu bem vinquei na minha intervenção, mas uma coisa é uma pessoa ser ouvida e dar a sua concordância, outra coisa é a pessoa fazer essa indicação. E, na altura, o Partido Socialista questionou e opôs-se a essa informação que foi mencionada pelo Sr. Professor João Bilhin. Aliás, porque o Sr. Professor João Bilhin queria dizer isso, devia ter dito na sua audição, quando estava em avaliação para ser nomeado Presidente da CRESAP. Não era na última audição, quando estava de saída. E isto evidencia aqui muitas coisas, e sobre isso também não quererei dizer mais nada, porque o Sr. Professor João Bilhin não está aqui, e, portanto, se o Sr. Professor João Bilhin aqui estivesse presente, eu diria mais algumas coisas, que agora vou evitar dizer, até porque estamos a falar de uma pessoa que está ausente, e estamos a falar de um tema que não é o tema desta audição, foi só em resposta a alguém que chamou essa questão aqui à conversa.
Muito bem, Sr. Deputada, apenas para dizer que temos uma ata, e uma ata aprovada nesta comissão, que reflete aquilo que foram as palavras do Sr. Professor João Bilhin, mas se a comissão entender que é pertinente clarificar esta questão dirigindo alguma pergunta ou este que está já do PS, também pode ser dirigida, mas a ata é um documento oficial desta comissão. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Eu não consigo deixar de registar que nós conseguimos estar aqui a discutir uma entidade cuja suposta missão é a despartidarização da administração pública e, invariavelmente, caímos na discussão sobre que partido é que nomeou o presidente da CRESAP, cuja missão é despartidarizar a administração pública, e se isto não é a prova do ridículo da credibilidade da missão da CRESAP, eu não sei o que será. Porque quando nós começamos, precisamente, na discussão sobre que partido nomeia a entidade que despartidariza, pronto, eu acho que o paradoxo está explicado, mas eu não posso deixar de refletir um pouco sobre a questão que foi colocada pela deputada Cecília Meireles, sobre se nós queremos ou não despartidarizar a administração pública. Porque eu acho que esta questão tem limites. Nós queremos uma administração pública que esteja presa, limitada, agrilhoada por máquinas partidárias? Absolutamente não. Queremos, queremos seguranças sociais que estejam presas às máquinas da distrital deste ou daquele partido? Não. Agora, achamos que é possível um governo que tenha uma decisão sobre uma política social, ou que tenha uma decisão, uma política, ou que seja política ou ideologicamente diametralmente oposta ao governo anterior, achamos que esse governo consegue implantar políticas públicas se não tiver um diretor de uma segurança social ou de um IFP que seja da sua confiança? Com certeza que não. Com certeza que um diretor de uma segurança social consegue boicotar toda uma política que seja implantada por um governo. E nós andamos, isto é o paradoxo. nós temos dois modelos possíveis de administração pública. Um modelo em que a administração pública é uma micro máquina reguladora, porque há prestadores de serviços que são privados. E isso é um modelo anglo-saxónico, é aquilo que eu acho que é o modelo que o CDS defenderá. Em geral, historicamente, é aquilo que os partidos da direita têm defendido. E temos um modelo de Estado que é um modelo prestador de serviços, que é um modelo que, constitucionalmente, o nosso país tem. Estes dois modelos correspondem necessariamente a dois perfis completamente diferentes da administração pública e de dirigentes da administração pública. A CRESAP conseguiu fazer o impossível, que é querer implantar um modelo de escolha de dirigentes que não está adequado ao modelo de administração pública que nós temos, nem de Estado que nós temos. E é isto que eu acho que é por isto que a CRESAP nunca poderá funcionar. Portanto, aquilo que eu lhe perguntava é se existe em alguma... se de alguma forma o mandato dos órgãos dirigentes, dos novos órgãos dirigentes da CRESAP, se de alguma forma está incluído nesse mandato a reflexão ou o balanço ou a definição de um futuro modelo de escolha de dirigentes da administração pública.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não posso deixar de fazer aqui uma referência, porque foi na sequência também de uma intervenção minha, uma referência à seguinte questão. Na primeira ronda, a Sra. Deputada fez a sua intervenção em torno de os indigitados e os nomeados durante o governo anterior serem do PS ou do PSD. Portanto, na primeira intervenção era relevante de que partido eram, na segunda intervenção é ridículo discutir essa questão, parece-me que há aqui um paradoxo e que não será tão ridículo como isso, precisamente por razões de isenção. Sr. Deputado João Galamba, para que efeito?
Sr. Presidente, não me leva mal, mas... há certas intervenções da Sra. Presidente que são corretas. Há bocado, por exemplo, lembrou algo que tinha sido dito na COFMA, essa parece-me razoável. Esta agora não foi de todo razoável, Sra. Presidente, e não lhe cabe a si fazer esse tipo de papel. Está a presidir aos trabalhos de uma audição e quem faz intervenções são os deputados.
Muito bem, Sr. Deputado, fica registado o protesto. Sr. Deputado... Muito bem. Sr. Deputado Duarte Pacheco, para que efeito?
Não sei se vamos ter a possibilidade nos dois minutos ainda de podermos colocar alguma questão ou não. Essa é a primeira. É a pergunta, porque se sim, eu inscrevo, se não, não.
Senhor Deputado Cília Meirelles.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom, eu não vou voltar ao tema do professor Guilhem, até porque me parece óbvio quem o nomeou, não foi nenhum partido que o nomeou, quem o nomeou foi, tanto quanto me lembro, o primeiro-ministro de um governo que era do PSD e do CDS. Naturalmente que haver o envolvimento de outro partido da oposição daria à partida a garantia de que ele não teria uma ligação a nenhum partido, e é isso que se está à procura. Mas eu não vou persistir nisso, mas há uma ligação entre essa questão e o tema desta audição, que é a independência e o exercício de funções de controlo. E aquilo que são os temas que o CDS escolhe para questionar, até ver, Sra. Deputada Isabel Santos, ainda serão escolhidos por mim e não pela Sra. Deputada, mas agradeço em todo caso a ajuda que tentou dar, dizendo que esse não é o tema. Esse é precisamente, do nosso ponto de vista, o tema. A independência como se exerce, a independência com que se exercerá este cargo e a visão que se tem da CRESAP enquanto órgão de controlo ou não, é o tema para nós fundamental que aqui está a ser discutido. Bom, Sra. Deputada, o que eu quero ou deixo de querer é um assunto em que eu agradeço a sua ajuda, mas decidirei sozinha e compreenderá. De preferência até sem interrupções, porque eu ouvia, exceto quando teve a delicadeza de não mencionar o meu nome, ouvia em relativo silêncio e, portanto, agradeceria ao mesmo. Bom, Sra. Engenheira, com toda a consideração pela dedicação ao serviço público e pelo seu currículo, que é indiscutível, aquilo que está aqui em causa é perceber se a CRESAP vai funcionar como órgão e mecanismo de controlo ou se vai passar a ser uma espécie de direção-geral de recrutamento, que eu não sei se é útil ou não, mas em todo caso sei que não era o seu objetivo. E daquilo que ouvimos, a única consideração que posso dizer é que eu acho que a partir deste momento a CRESAP vai ser de facto esta direção-geral de recrutamento e não cumprir aquele objetivo que era o de controlo das nomeações que eram feitas. Independentemente, do meu ponto de vista, haver muitas alterações que deviam ser feitas na CRESAP precisamente para que esta função fosse exercida e fosse exercida de forma mais eficaz, onde ela tem que ser exercida, assumindo-se, noutros casos, que há nomeações que sim têm a ver com confiança política e que deviam ser objetivo, por exemplo, daquilo que era uma análise curricular e não tanto uma análise na escolha dos nomes. Do meu ponto de vista, estas nomeações alteram aquilo que é a função da CRESAP e a maneira como ela é vista pelo Governo e, portanto, desse ponto de vista, não pode. Esta alteração e não, obviamente, a sua capacidade técnica não podem merecer o acordo do CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção de 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Três questões. Em primeiro lugar, Sra. Engenheira, das respostas dadas na primeira ronda de perguntas, deixou-me aqui, de facto, uma preocupação, que é a sua visão para o funcionamento da CRESAP. E essa preocupação está presente porque nós temos que... Por isso é que o PSD, o CDS e o Governo que nós apoiámos, criou este modelo. Não basta as pessoas serem competentes. Nós temos N pessoas competentes pelo modelo anterior, nomeados, mas também era relevante que uma entidade verdadeiramente independente, que não cedesse a pressões de membros do Governo, fizesse a análise e indicasse, naquele caso, 3 pessoas ao membro do Governo que tinham a potência, a competência e a qualidade para as funções. E até agora a senhora Engenheira, sobretudo, disse que não conhecia a casa, não conhece o modelo. Quer dizer, com toda a franqueza, eu não aceitaria um desafio para algo que eu desconhecesse em absoluto. E como não aceitaria o desafio para algo que eu desconhecesse em absoluto, eu gostaria de perceber a sua visão. E até agora não consegui compreender. Em segundo lugar, fazer realçar que a independência da administração pública existe, naturalmente, mas neste caso, mais do que aconteceu com a direção anterior, nomeadamente com o seu presidente, é que mais do que a independência que está inerente a qualquer funcionário público, era necessário assegurar, e isso foi respeitado e não foi desmentido pelo próprio, neste caso pelo líder, que já não era líder no momento em que essas afirmações foram feitas, pelo Dr. António José Seguro, que foi ele que sugeriu o nome do Dr. Bilhinho, para assegurar, no máximo, a independência face ao Governo e aos partidos que o suportavam. Esta afirmação foi feita e não foi desmentida por um dos visados. Finalmente, de facto, vou terminar, Sra. Presidente, nós consideramos que é relevante as questões que estamos a colocar, porque ser militante de um partido não é pecado, mas também não pode ser a única valência. E, portanto, se não pode ser a única valência, significa que as pessoas não podem ser nem beneficiadas, nem prejudicadas, porque é um direito constitucional. E esse direito constitucional existe. E depois chegar à conclusão, foram nomeados do PSD, foram nomeados do Partido Socialista e foram nomeados do outro, passando pelo crivo de uma instituição independente. Aquilo que nós desejamos é que continuem a passar pelo crivo de uma instituição independente. E é essa a sua grande responsabilidade, depois do momento de ser nomeada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Engenheira, para responder.
Grande questão, espero não. Tentando seguir aqui a lista, espero não me ter enganado. O convite foi-me dirigido, de facto, como seria natural, neste momento, pela, no âmbito do governo, pela pessoa que tem, pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Pública e do Emprego, que tem a coordenação da, e a tutela, não é bem a tutela, o acompanhamento da, da CRESAP. E, portanto, foi quem me, propôs este desafio, que eu, depois de pensar, resolvi aceitar. Relativamente às pessoas, e tentando já agora fazer aqui a ligação à equipa, as pessoas que eu... Que vem para esta equipa, há duas pessoas que eu sugeri os nomes, portanto a doutora Maria dos Anjos Duarte, que conheço, que reconheço as suas capacidades de trabalho, que foi secretária-geral do Ministério da, da Justiça, tem uma visão também muito pragmática da, da administração pública, esteve no Gabinete de Estudos e Planeamento, tem acompanhado muitos processos de seleção e de recrutamento. O Dr. Zé Maria Pedro, que é um inspetor da Inspeção-Geral de Finanças, também com uma carreira muito reconhecida na administração pública, com vários estudos sobre a modernização da administração pública, com, ligada à universidade, com, algum, com trabalhos publicados, nomeadamente na avaliação do capital humano dos, dos recursos intangíveis ligados à, à gestão pessoal. Portanto, tem também uma forte conhecimento da, quer da administração, quer uma componente ligada à universidade, que também eu acho que é importante realçar. A doutora Maria Conceição Matos tem uma experiência enorme na área do recrutamento e também tendo durante muitos anos sido responsável pelo recrutamento do Banco de Portugal. É uma pessoa também ligada, com muita formação, muito ligada, tem também suas ligações à universidade, mas tem de facto uma experiência e um conhecimento enorme do que devem ser os processos de recrutamento. Portanto, foram estas três pessoas que eu propus e que foram aceites o seu nome para, embora de facto o nome da doutora Conceição, com quem eu depois conversei, me foi sugerido, então, foi uma das pessoas que foi sugerido pelo Governo. Relativamente à independência, eu gostava de dizer o seguinte, ligando também à questão do controle e das funções da CRESAP, eu nunca tive, nem nunca, nenhum problema em dizer que não ao membro do Governo. Se as coisas não são possíveis de ser feitas, se as coisas não estão de acordo com a lei, se as coisas não estão bem, não tenho... portanto, essa questão, para mim, é essa independência que eu acho que a CRESAP tem que ter. Como é que isso é feito? Não faço ideia neste momento. O Sr. Deputado referiu que eu digo que não sei, que não tenho conhecimento. É verdade, o conhecimento que tive foi de todos os documentos que consegui ler e estudar relativamente à CRESAP, mas, de facto, como lhe disse, como nunca passei do crivo da pedra, nem sequer conheço alguns dos instrumentos, porque não conheço. Portanto, o que eu acho que não me impede de, como a equipa de pessoas em que eu confio, de considerar que posso fazer um bom trabalho e posso e que tenho condições, pela experiência que tenho, pelos concursos em que participei, pela análise que fiz de muitos dirigentes da administração pública, em que, de facto, trabalhei com pessoas em que encontrei qualidades excepcionais e, portanto, pode-se e boas qualidades e que se podem avaliar e pode extrapolar e se pode pensar quando começa quando tem à frente este desafio. Portanto, há aqui acho que nós, que esta equipa de pessoas, esta comissão, tem as condições para fazer um trabalho independente e fazer uma avaliação o tal controle que a senhora deputada fala, que eu, muito sinceramente, ainda que tenho que aprofundar para ver como se pode efetivar. Mas esta é, a minha visão neste momento. Relativamente à reflexão sobre a mudança que a senhora deputada Maria Mortágua fez, se me foi pedido ou não o mandato... Joana Mortágua, desculpe. Desculpe, peço imensa desculpa. Me fez, se existe um mandato para uma reflexão. Neste momento foi-nos pedida alguma avaliação e que nós, que independentemente de ser pedido ou não, nós iríamos com certeza fazer, porque eu acho que é um aspecto que se faz sempre quando se entra num serviço. E se nos for pedida depois uma colaboração na alteração, nas propostas de alteração do funcionamento da Creção, nós faremos. Há aqui um aspecto que é importante, é que há regulamentos que são da responsabilidade da Creção. Portanto, é a CRESAP que, nomeadamente, no regulamento da tramitação dos processos, é da sua responsabilidade. Isso iremos fazer. Portanto, iremos analisar com estas novas pessoas que estão, que irão, se assim eu entender, a ser depois nomeadas, fazer essa avaliação e faremos as alterações que entendermos convenientes. Não sei se respondi a todas as perguntas.
Se a senhora deputada Mercedes Borges, para que efeito?
Sr. Presidente, eu gostava de deixar nota que, por lá, foi logo a primeira.
Identifique a questão, por favor.
As minhas questões não foram.
Ah, desculpe.
Quer identificá-las?
Não se importa.
Quer identificar, talvez facilite.
Para além da independência do caso de ter que alterar um perfil ou do perfil não estar ajustado, como é que vai dizer não? E que se a sua equipa, sendo da administração pública, vai manter, portanto, essa total independência, visto que são todos. Eu não estou a pôr em causa que sejam da administração pública.
Só identificar a questão.
É se estendo uma subordinação hierárquica, porque tem
uma subordinação hierárquica ao longo destes anos todos, e se, vindo uma proposta, vou ser muito objetiva, de um membro do governo, foi a questão que eu coloquei, se mantém essa isenção de dizer não, este perfil está ajustado a esta ou aquela pessoa e, portanto, nós vamos pedimos que seja reformulado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhora Engenheira, para responder.
E a resposta é sim, senhora. Nós iremos garantir ou garantir essa isenção. Não, como disse há bocadinho, nós não iremos ter nenhum problema em dizer que não a um senhor membro do governo, não iremos ter problema nenhum em se virmos que o perfil que é os critérios forem apresentados não correspondem àquilo que nós consideramos que deveriam ser, propor uma alteração. Aliás, neste novo modelo, daquilo que eu conheço, a CRESAP elabora o perfil e envia ao membro do governo. Portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida à CRESAP de isenção na identificação do perfil do candidato para exercer as funções de dirigente da função pública. Portanto, quero reiterar aqui à Comissão que a CRESAP e os elementos da CRESAP irão executar as suas funções com rigor, transparência, isenção e dar igualdade de oportunidades a todos os candidatos.
Muito obrigada, senhora engenheira. E aqui terminamos então esta audição. Não existe mais nenhum pedido de intervenção. Agradeço à Sra. Engenheira Maria Júlia Murta Ladeira a disponibilidade para aqui estar e para responder às questões suscitadas pelos diversos grupos parlamentares. Esta audição, nos termos da lei, não será seguida de um relatório da Comissão, apenas de uma comunicação dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e isso será feito o mais brevemente possível. Muito obrigada, Sra. Engenheira. Agradeço a disponibilidade mais uma vez e desejo um bom fim de semana.
Muitíssimo obrigado. Agradeço o convite para aqui estar, a oportunidade que tive e espero ter respondido às questões que me foram colocadas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Bom dia. Quer intervalo de 5 minutos?
Ou intervalo de 5 minutos? Já vamos fazer tudo em conjunto.
Estas aulas têm sempre a golpe de político.
Sim, estamos um bocadinho habituados, mas foi-se habituado.
Sim, eu estou.